8. Mais decepções. Em 1977, no Rio de Janeiro, creio que mais para o início do ano, conheci uma senhora que naquela época era ela neófita Rosa Cruz e também frequentadora de alguns grupos telepatas que dizem estar recebendo mensagens de seres de outros planetas. Um dia ela fez um convite para que fôssemos à casa dela. Aceitamos. Quando chegamos lá, ela nos disse que também era pesquisadora. Eu não gostei dessa revelação, porque isso significava ter que contar mais uma vez o contato para uma pesquisadora. Enfim, fizemos novamente o relato. Tudo correu bem. Ela parecia ter gostado do que acabara de ouvir. Fizemos amizade e por várias vezes voltamos à sua casa. Um dia, enquanto preparava o almoço, ela nos contou a respeito do contato que ela tinha com um extraterreno chamado Buller, dizendo que quase toda noite ele vinha com sua nave, parava perto de seu apartamento e então falava telepaticamente com ela. Eu não sabia como esses contatos telepáticos eram feitos, mas já tinha tido experiências anteriores com telepatas, que me desagradaram bastante, porque eu sabia que eles estavam mentindo para nos forçarem a falar coisas que eles achavam que eu e meu companheiro estávamos escondendo. Eu não costumo desacreditar das pessoas, e não seria dela que eu iria duvidar, embora eu achasse tudo aquilo muito estranho. Pois ela me explicava que bastava fechar os olhos para estar em contato com os seres. Mas esse detalhe não atrapalhou nossa amizade. Um dia, ao visitá-la, a encontramos muito aflita, porque iria haver no Rio de Janeiro um encontro ufológico onde os pesquisadores dariam palestras, uma mesa julgadora iria avaliar alguns trabalhos e o melhor receberia um prêmio em dinheiro. Ela queria concorrer, mas estava sem ideia para desenvolver um tema, e naquele dia ficamos praticamente todo o tempo buscando um tema para que ela pudesse apresentar um trabalho e concorrer ao prêmio. Logo nos veio a ideia de apresentar como tema o acidente da Terra e a origem do homem, como Kahan me havia dito. Passamos então a desenvolver a ideia, eu a relatar os dois assuntos e meu companheiro anotando o que eu dizia. Quando ela viu os dois textos, gostou, e por isso, nos 3 dias seguintes, voltamos à casa dela para ajudá-la com o texto. Quando ficou pronto, ela levou para ser gravado. Depois, fez uma montagem da fita com slides. Foi um trabalho longo, mas valeu a pena. Finalmente chegou o dia do encontro. Ela ficou muito nervosa antes da apresentação, porque vários trabalhos já tinham sido apresentados. Um deles realmente muito bom, sobre as pedras de Ica. Mas tudo correu bem. No momento em que ela foi chamada para apresentar o trabalho, fez uma pequena introdução para agradecer às pessoas que haviam colaborado para a sua realização, citando o meu nome, o de meu companheiro e também o de Kahan, a quem ela agradeceu da seguinte maneira:
Quero agradecer ao extraterreno Kahan por ter trazido para a nossa Terra novos conhecimentos sobre a origem do homem.
Ela não ganhou o primeiro prêmio, mas o trabalho foi muito aplaudido. Não tenho certeza, mas me parece que ela ficou com o terceiro lugar, pois o primeiro ficou com o pesquisador que mostrou suas descobertas sobre as pedras de Ica. E o pesquisador Paulo Fernandes, mais conhecido como Paulo da Bahia, ficou com o segundo lugar com um filme de um disco voador feito por ele e sua equipe. Nossa amiga não gostou muito do terceiro lugar, mas a partir desse encontro, ela tornou-se conhecida e bem vista no meio ufológico, passando então a ser convidada para mostrar seu trabalho em vários lugares. Eu me mudei para Belo Horizonte, ficando assim afastada de muitas reuniões ocorridas no Rio de Janeiro, mas a impressão que o trabalho havia deixado fora tão boa que o general Uchoa, quando realizou o primeiro Congresso Internacional de Ufologia em Brasília em 1979, nos convidou para o encerramento, eu, meu companheiro e nossa amiga. Foi então que veio a primeira surpresa. Ela trouxera consigo várias fitas gravadas do trabalho que tínhamos feito juntas e estava vendendo essas fitas sem a nossa autorização. Mas o pior ainda estava por vir. No momento em que ela apresentou o trabalho para o público ali presente, meu nome, o de meu companheiro e o nome de Kahan não foram sequer mencionados. Desta vez, ela disse ter recebido esta mensagem de um tal comandante Buller dos discos voadores. Dona Irene e o general Uchoa não gostaram da atitude da referida senhora e a condenaram como traição, prometendo-me resolver o problema. Somente sei que ela não parou e continua vendendo cópias gravadas do nosso trabalho até hoje, como sendo mensagem recebida telepaticamente. Naquela época, eu me fazia a seguinte pergunta: será que essas frustrações acontecem com todas as pessoas que têm contato ou somente comigo? Hoje eu sei distinguir entre um contato efetivo, necessariamente físico, e os pretensos contatos telepáticos. Como meu contato foi e é físico, eu acreditava que os contatos que as pessoas diziam ter tido eram igualmente verdadeiros. Foi a experiência que me ensinou a separar uma coisa da outra. A nossa amiga somente chegou à conclusão de que seu contato com Carran era imaginário no dia em que ela disse ter recebido uma mensagem de que iria se casar com um norte-americano que ela já conhecia. Como seu pretendido não queria se casar com ela, o tal Carran orientou-a, telepaticamente, para que ela o levasse para um sítio de minha propriedade próximo a Belo Horizonte. Ali, o tal Carran falaria com o rapaz pessoalmente para que ele aceitasse o casamento. Mas como as previsões telepáticas dificilmente se confirmam, dessa vez não foi diferente. Tudo isso ocorreu antes da decepção que vivi no Congresso de Brasília, mas eu já desconfiava de que o contato dela com Carran não era verdadeiro. Porém, qualquer coisa que eu dissesse poderia soar como despeito. Por esse motivo, eu não punha em dúvida a veracidade daquelas mensagens de Carran. Minha suspeita tinha fundamento. Afinal, Carran me dissera certa vez que em seu mundo não há casamento.